E aí, galera, aqui é Ibson do Pipoca Ágil, que hoje em dia é o canal no YouTube do podcast Pipoca Ágil. Gente, olha só, me perguntaram assim: pô, você tem um podcast, mas por que você tá agora no um canal no YouTube? Bom, é o seguinte, porque a galera tava assim: cara, quem é que tá falando aí? Quem é essa pessoa que tá falando? E como eu trago muitos convidados, eu acho bacana as pessoas, elas aparecerem, né? Elas se tornarem públicas. Aí, né? Também as pessoas me conhecerem, né? Então é isso, gente. O Pipoca Ágil, a proposta dele é falar sobre agilidade, tá? O mundo ágil, desenvolvimento de software, também RH, a gente fala sobre psicologia, inclusive até no, em dezembro, vem um camarada falar sobre como você lidar com a pressão com stakeholders, né? Já teve gente falando sobre comunicação não violenta, várias coisas envolvidas aqui, né? E tá agora uma trilha aí de UX, né? Semana que vem tem uma menina lá de. Do Pará, não, do Paraná, justamente. Ela vai falar também sobre o X, é mó barato, ela estende robótica e tudo, é muito legal mesmo. Mas antes disso, de começar, eu vou dar uma estatística aqui do Pipoca Ágil para quem não conhece o Pipoca Ágil, está conhecendo agora, tá? O Pipoca Ágil nasceu em dezembro de 2019, tá? Hoje ele tem 146 episódios e ele tem 23 mil acessos, tá? E eu tenho uma relação aqui dos países que escutam o Pipoca Ágil, tá? Já é quarto ou quinto episódio que eu estou falando isso, que eu acho bacana passar para vocês, tá? Então, assim, lá vai a relação dos países, né? Ele está sendo escutado na França, nos Estados Unidos, Irlanda, Portugal, Reino Unido, Canadá, Alemanha, Peru, Polônia, Austrália, Espanha, Rússia, Finlândia, Suécia, México, Argentina, Emirados Árabes, Moçambique, Colômbia, Equador, Angola, República Tcheca, Singapura e Japão, tá? Então são esses caras aqui que estão escutando Pipoca Ágil. Quer dizer, o negócio está bombando, né? Com 20 mil acessos, está tranquilo. Outro recado que eu vou dar para vocês. Vocês estão reparando aqui que eu estou na jornada colaborativa do professor Antônio Muniz. Eu participo dela, participei todo esse processo agora que teve todos os sábados, foram 12 sábados aí, eu participo de escrita de livros também, tá? E o recado é o seguinte, porque no dia 4 e dia 5 de dezembro, nós vamos ter o Globo Day, tá? Que é justamente patrocinado pela Rede Globo. A gente está fazendo essa jornada, né, que vão ser várias palestras, eu vou participar lá no sorteio, alguma coisa que eu vou fazer lá, ainda não sei ao certo, né? Mas eu estou patrocinando lá, a logo da Pipoca Ágil está lá na promoção toda. E eu quero falar também do Instagram da minha Agile Coach Shirley, lá de São Paulo, que é She Agile Coach. O Instagram dela, e agora vai ter o canal também do Shirley, Agile Coach, perfeitamente. Bom, hoje, né, aqui, pela primeira vez, eu estou trazendo pessoas com o mesmo skill, né, com a mesma ideia, com o mesmo pensamento, mesmo propósito. Todo mundo aqui é de UX, tá? Então, vai adentrar no palco. Quem vai entrar aqui para o Pipoca Ágil, né? Para a primeira vez aqui, né? A gente tem a Andréia Cavalcante, nós temos o Alexandre Serrão, que já fez o episódio comigo aqui. Nós temos o Jaque, nós temos o Rodrigo e nós temos o Renato. Então, por favor, cada um se
Opa.
apresente aí, o que faz,
Não.
como é que vocês são aí na vida de UX, né?
Mulheres primeiro, por favor.
Deixa que eu deixo.
Ladies first.
Ladies first.
Boa noite, pessoal. Primeiro eu queria agradecer o convite. Eu estou muito feliz de participar com essa galera tão top. Gosto muito. E eu sou UX designer, né? Tenho mais de 30 anos na área de TI. Já fui desenvolvedora, analista de sistemas. Já fiz requisitos também e agora eu estou na área de UX. E é isso. Quem vai agora?
Olá,
Alexandre?
pode ser eu. Boa noite, pessoal. Obrigado aí pelo convite, Ibson. Tudo bom? Então, para quem não me conhece, sou Alexandre Serrão. Trabalho aí já na área de UX, de UX Design já há algum tempo, né? Passei por já para algumas empresas. Hoje eu estou lá na Altran, lá com no, né, mesma equipe do Ibson, né? Do amigo Ibson, né? Tenho experiência aí já na parte de coordenação e liderança também de equipes de UX. E aí vou estar aqui com vocês para bater um papo sobre esse universo aí, mais um papo sobre o universo de UX. de UX Design. Com a galera aí. Próximo.
Fala, gente.
Tá todo mundo tímido agora, peraí.
É, tá todo mundo tímido, né? Estão brincando muito.
Pela tela, acho que eu estou próximo. Eu vi a Andréia.
Vai lá, Jaque. Jaque está aí, né? Jaque está, né? Vai lá, Jaque.
Jaque está, vamos lá. Gente, olha, UX Design, né? Vamos dizer assim, 20 anos. 20 anos fazendo software, design para software, bespoke.
Foi meu professor, foi meu professor.
Ô, Renato, assim eu fico emocionado.
Já vou entregar.
Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Y. Estar aqui com colegas, né? A gente que eu conheço há 20 anos. Serrão, eu sei que você não gosta de revelar a idade. Mas sim. Eu, né? Desde 94. Conheço o Spina, né? Que é o vulgo primo, depois a gente explica essa. Mas desde 2003, né? Renato foi meu aluno, né? Também na pós de web design da PUC. Ah. Gente, é um prazer, né? Muito legal de poder falar aqui de forma livre, né? Sobre esse tema. Eu acho que sobre uma paixão que todo mundo tem, né? Uma paixão da gente. E poder trocar ideias também de forma livre. Eu dediquei uma carreira, né? Vamos dizer, realmente 20 anos. Literalmente, desenvolvendo software, né? O design para software, né? Então, a gente fala de UX e UI. E dando aula também, pelo menos desde 2006. Acabei pegando um doutorado na área, né? De interação homem-computador. Fiz em Londres, o governo acreditou em mim, foi uma coisa muito bacana, a CAPES, né? Pagou para mim um doutorado. Então, é isso, né? Então, tem uma parte acadêmica muito forte, né, de interação no computador, City University de Londres, várias empresas, inclusive em comum aí com meus amigos, né? O Alexandre, o Rodrigo, o Renato, né? A Quality Software, a André eu conheci um pouquinho mais recente, né, André? Vamos trocar mais ideias. Mas, assim, a gente tem, né? Eu acho que o que eu posso trazer um pouquinho aqui é esses dois lados, né? O corporativo e o acadêmico. Né? Então, ter feito um doutorado na área e trabalhando como agora líder de design numa iniciativa de software muito bacana, chamada Exacta. Tá? É isso, deixar espaço aí para os outros, a gente vai conversando.
Vai lá, Rodrigo. Bom,
depois dessa apresentação toda aí do Jaque, toda essa qualificação e divisas e afins. Bom, eu sou o Rodrigo Espina, eu sou também UX designer, como todo mundo, já trabalhei com quase todo mundo que está aqui também em outras empresas.
Ô, Espina, fala assim, eu sou amigo do Jaques, pô, então já...
Ah,
é primo.
É primo. Pô. E já tive a oportunidade de trabalhar com TV digital, com fintechs. Agora eu estou num projeto de uma seguradora, enfim, já liderei times, já trabalhei, já fui liderado, já estive no time do Jax, já tive do plano com o Renato, trabalhei junto com o Serrão em animações já, a gente já mexeu com edição de vídeo, animação 3D e tudo. A gente tem uma passeada aí pelo design, não só pela parte de UX, mas também por outras avenidas aí mais diferentes aí, mas é isso.
Renato. Posso ir?
Weinberg.
Basicamente, já trabalhei com todo mundo aqui. Eu queria agradecer também a oportunidade, o Y aí também. Por estar falando aí com vocês e também estar revendo esses grandes amigos aí que a gente trabalhou, e foi uma época muito feliz, uma época muito interessante, assim. Foi a época que a gente tentou fazer...
Eu me emociono, Renato.
Mas é a época da TV digital ali, que era em 2009, olha aí, cara, tem muito tempo isso. Eu não vou falar datas. Assim.
Por favor. Então,
não me entrega.
Não vou entregar. Só que o Jaques foi meu professor, só isso.
A gente é pré-histórico.
Aí a gente empurra o Jaques, deixa ele subir.
A gente é pré-histórico na internet brasileira.
Mas aí, eu comecei com, com arquitetura de informação também, que era, assim, eu digo que seria o avô da UX, né, hoje é User Experience, mas é, você pensar como o usuário vai consumir aquele conteúdo. E no, na época eu trabalhava com Homebroken, né, então desenvolvendo Homebroken do Itaú, da Ágora também, logo no início, imagina colocar aquilo tudo numa tela, né? E aí trabalhei com TV digital, com esse time aí sensacional, que foi uma época de ouro, realmente, foi muito boa. Depois eu fui para o varejo também, aí trabalhei com Vetex, com a parte de compra, então a experiência de compra do usuário, né? Como é que ele se comporta, isso tudo foi me dando, assim, eu sempre fui um cara estudioso, né, foi me dando mais canja, assim, e até chegar a dar aula, né, que foi muito interessante também, dei aula também no Infinet, eu já dei aula também para crianças, isso também é uma outra parte interessante, dar aula de programação para crianças de 10 anos, sabe? Então, é uma coisa que é futuro, né? E hoje eu trabalho na Radix, eu atendo muito essa parte de UX, junto com o time de design, um time muito bom lá também, e trabalho mais, é um setor mais empresarial, né? Então, atende grandes empresas, sabe? No setor de óleo e gás, de varejo também, de petróleo, enfim. E é isso. E estamos aí hoje falar o papel integrador do UX Design.
É isso aí, galera. Já disse aí, cara. Então, o que acontece? Agora, né, com esse tema maravilhoso aí, qual o papel, né, do design? Que a gente já, eu, por exemplo, vocês me conhecem, né, lá na Altran, sou gerente de produto. Lá, né, a gente está todo como PO. E o que acontece? A gente tem essa noção. Eu e o Serrão, nós trabalhamos de braços dados lá, né? Cara, a gente sempre estou, né, junto dele, a gente tomando decisões juntas, né? Co-criando, né? E eu não sou, pelo contrário. Então, eu tenho sofrido que eu digo, essa experiência boa, tá? Dessa integração de vocês, de UX.
Tem vivenciado, né?
Isso. Eu tenho vivenciado. Então, eu tenho uma opinião muito bacana mesmo com relação a isso. Mas o episódio de vocês, tá? Manda um abraço aí, gente. O que vocês acham desse papel integrador aí do X com o restante da equipe, das pessoas todas?
Eu posso dar um start, assim. Eu acho que, assim, até a própria visão da gente, do profissional do X, assim, ela tem que ter uma... Ela tem que ser dividida, sabe? Não, a gente não é dono da verdade, sabe? Eu acho que isso que é uma boa pegada, né? A gente não é dono da verdade, a gente não entende o projeto como um todo. A gente está ali para ajudar a co-criar, né? Então, quando você jogou essa palavra lá, eu sei que é jargão, assim, mas é isso. A gente quer que o programador esteja junto com a gente num projeto, a gente quer que o usuário final esteja junto, o cliente esteja junto, e aí é por isso que até a gente chegou nesse título, né, de integrar. Acho que isso, todos nós já tivemos, já fizemos projetos, e quanto mais colaboração, melhor o projeto fica, né? Então, é um ganha-ganha, né? Na minha visão, assim, seria assim.
Mais qualidade tem, né? Quanto mais a gente consegue integrar as equipes, né, que estão relacionadas àquele projeto, né, a gente consegue, o projeto ganha mais qualidade, né, nesse sentido.
E todas as equipes, teste,
assim, todo, desenvolvimento,
todo mundo. Mas olha só, tem uma
área de negócio.
Mas tem uma coisa que é semelhante na gente, tá? É o tempo na estrada. Tá? Uhum. E o X novinho saindo da faculdade agora, o cara saindo da faculdade agora, ele aprendeu o X. Será que ele é colaborativo? Ele não quer, de repente, se firmar, né? A pessoa que não tem muita experiência e não sabe muito bem, né, como é que vai começar essa carreira, será que ele vai ter esse espírito tão colaborativo, né? Será que acontece isso? Vocês já viram acontecer esse tipo de coisa ou não? É para provocar, tá? É uma pimenta na pipoca.
A gente espera que sim, né? Até porque o X é isso, é colaboração mesmo. A gente tem que trabalhar co-criando com os outros. Então, se uma pessoa sai sem experiência e ela não tiver disposta, né, a colaborar, a co-criar com as outras pessoas, né, engajar as outras pessoas da equipe para fazer um bom trabalho. Não, aí, ele realmente vai perder muito, ele não vai aprender. Pode falar.
E é engraçado também essa coisa que você falou, Y. Ah, eu estou trabalhando junto com o Serrão, estou passando por essa dificuldade, é uma coisa bacana, mas você falou com uma pegada assim, não de sofrimento, né, mas uma pegada assim de que você está aprendendo uma coisa nova e uma skill nova. E na verdade, o que o Serrão está fazendo é exatamente isso. Ele está trazendo você, que tem menos experiência ou nenhuma experiência, de repente, e você está trabalhando com ele. Então, ele está trazendo as ferramentas e está facilitando esse processo e te dá um pouco de propósito e um pouco de propriedade nesse processo, porque a experiência ela vai pertencer a todas as pessoas que estão envolvidas naquele desenvolvimento. É claro que dentro das suas próprias alçadas, dentro dos seus próprios, das suas próprias áreas de conhecimento, mas a experiência ela permeia o produto ou a jornada ou o serviço como um todo. E aí todas as partes que estão envolvidas ali vão impactar a percepção ou a performance ou a entrega, enfim, quem interagir, quem for afetado ou impactado pelo que está sendo desenvolvido, passou pela mão das equipes como um todo, todos foram responsáveis pela parte de experiência daquilo, né? Eu sei que isso é um pouco de, como até o Renato falou, eu estou aqui com outros designers, e a gente vai falar muita coisa que para os designers já é bastante jargão, já é bastante comum, a gente já está ouvindo bastante, tal, mas a gente sabe que o teu público, a maior parte do teu público, não está necessariamente familiarizada com isso, então é importante a gente também voltar por esses óbvios que precisam ser ditos também, precisam ser revisitados, até que, obviamente, aí a jornada de UX do Pipoca vai ficar cada vez melhor. Estou torcendo por isso também.
Rodrigo, olha só, olha como é que são as coisas, né? Cara, eu sou, né, PO lá, né, aquele esquema todo, mas eu não sou designer. Né? Imagina você criar um banner para o Pipoca Ágil para designer. Eu tive que pedir ajuda. Serrão, dá uma olhada aqui. Estou com vergonha, Serrão. Eu vou fazer um banner pro pessoal de UX.
Uma responsabilidade, né? Foi uma responsabilidade.
Eu vou fazer uma função aí, encerrar, vou errar a função, pelo menos.
Deixa eu dar um depoimento aqui também, então. Uhum. Seja para a galera aí que está saindo da faculdade, né? Começando nesse universo do UX e do UI. Eu acho que tem a ver com tudo que a gente está falando aqui. Essa talvez simplicidade, né? Humildade em cocriação de dizer para o cliente: se você não me disser o que você quer, se você não me explicar muito bem do que você está falando, a coisa não acontece. Né? Então, acho que isso é uma vertente bacana da cocriação que evoluiu muito. A gente não tinha isso há 10, 15 anos atrás, né? A gente trabalhou junto em tantos projetos, a coisa meio que, opa, caía para o UX designer e a gente tentava dar o tom.
Era esteira, né?
Pois é, a gente está num mundo aí pandemia, né? Então, pós-pandemia. Aí a gente tem agora novas ferramentas para se encontrar online. E a gente tem que poder dizer, mas assim, acho que esse é o meu recado para quem está começando. Declarar, me explica qual é o teu business.
Humildade, né? Exatamente.
Porque senão eu não tenho jeito de eu materializar o que você quer. Certo? Então, eu tô falando disso. O designer materializa. Para fazer direito, com, vamos dizer assim, com propriedade, né? com clareza. Clareza é business, né? Stakeholders. O que, que vai trazer entrada para a empresa? O que vai trazer benefício para o usuário final? Se a gente não declarar, eu não sei do que você está falando, me explica, né? No caso, realmente, acho que eu tenho algo em comum aí, o Renato falou um pouquinho da oil e gás e por aí vai, mas podia ser qualquer indústria, né? Pode ser finanças, né? Pode ser entretenimento, mas a gente tem que declarar do início, me explica. Não fingir entender do que essas pessoas estão falando, né, em relação ao projeto, quer dizer, me explica literalmente. Aí eu posso te ajudar. E me ajuda a criar também, né? Então, a palavra co-criação.
Acho. Já que eu iria acrescentar até, tipo, o querer aprender, sabe? Várias vezes eu falo assim, eu não entendo nada disso, eu quero entender. Várias vezes, assim. Então, isso não difere muito do sênior do júnior. Assim, eu acho, assim, que o tempo de voo, que eu chamo, né? O tempo de voo é importante, porque existe uma experiência. Assim como no desenvolvedor existe, no PO existe, é um tempo de voo que ele tem uma experiência que ele já rodou. Mas, quando ele pega um projeto novo, ele também não conhece. Ele é como se fosse um júnior naquele projeto. Então, o aprender, querer aprender, né, e o que o Jacques falou também, de humildade, de falar assim, eu não sei, eu quero aprender, eu acho que isso é a melhor dica para o UX novo, assim, que está entrando no mercado, que quer aprender. Vai estudar.
É um diálogo, né? Porque envolve o cliente, né? Envolve o desenvolvedor.
E quem está...
O parceiro, irmão do desenvolvedor. Né?
Exato.
Falando de dados, né? E aí a gente vai começar a falar de big data e materializar tudo isso. Se a gente não tem essa parceria de sentar do lado e dizer, não, sentar do lado já não dá mais, né? Por causa da pandemia. Vamos bater um papo.
Pelo contrário, Jax, hoje em dia, assim, você trabalha com. Eu estava falando hoje com um designer que estava em Paraty, o outro está em Portugal. Eu acho que assim, a gente está muito mais do lado do que a gente jamais esteve.
É verdade.
Tipo, assim, as pessoas que não estão do meu lado, né? Então.
E esse ponto que o Jax estava falando é muito importante, justamente. É a parceria e a colaboração, né? Como o processo do design é co-criativo, né? Você tem multidisciplinar, você tem que ouvir as demais áreas, né? As diversas visões, né? Do projeto. Então, você tem que ter a humildade também de, às vezes, ouvir mais do que até mesmo propor e falar, entendeu? Você primeiro tem que ouvir e analisar, né? Aí para depois ser mais assertivo na hora de propor alguma coisa, né?
Olha que interessante. A gente convida, né, o cara que não é o designer, né? Olha aí, desenha comigo. E é isso que está funcionando. Todo mundo vai dar uma experiência, né? Todo mundo vai dar um feedback aqui do que está funcionando. Mas assim, o que eu estou vendo é essa boa vontade do tipo, olha, a gente tem um espaço agora e é online. Não é mais físico, você encontra numa sala de reunião e desenhar nas paredes e colar post-it na parede. Mas já que a gente tem o que tem ao virtual, né, poder dizer, olha, cara, desenha comigo. Desenha comigo quer dizer, é retângulo, é quadrado, é o texto, né, estrutura, é ordem das coisas, sequência, mas é aquilo. É dizer, cara, faz comigo, isso é muito bacana. Então, a pandemia ela afastou, mas ela aproximou. Nesse sentido, né? O virtual aproximou do tipo, o cara mostra para mim o que você quer também. Aí você ouve.
E a responsabilidade nossa também, talvez, com isso, assim, é trazer todo mundo para co-criar, para fazer junto, mas também é a responsabilidade nossa também começar a diferir o que é importante e o que não é importante para o projeto, sabe? Então, eu acho que esse tempo de voo dá um pouco mais de canja para a gente, para falar assim, ó, isso aqui é legal, mas não para agora, vamos guardar com backlog. E aí, em vez de ter uma sala de guerra, né, uma sala de fazer um design sprint, a gente tem hoje também recursos como o Miro, que eu já rodei alguns design sprints e que são sensacionais. Sabe? São rápidos. E o melhor, a gente não se desloca.
Tem gratuito também, né? Tem o Google Jamboard.
Jamboard.
Encontra lá e rabisca.
Mural,
Mural também.
Olha só, gente, enquanto a gente está conversando aqui, tem uma galera aí dando boa noite aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o Cláudio Pereira, boa noite. Né?
Fala para
o Cláudio novo. Fala aí, Wilson. Fazer pergunta também, né? todo mundo só dando boa noite. O pessoal está meio tímido hoje, ó. Carlos Alves.
Tá vendo uma galerinha aqui bem conhecida.
Angelinho, olha só.
Caramba.
Legal.
Amiga. Bem legal, né? Olha o Thiago Rocha.
Simões.
Thiago.
Só a gente conhecida, daqui a pouco vai virar.
A gente conhecida, gente.
Um da família.
Ah, esse pessoal aí, tudo trabalhou comigo, gente.
A Kélia. Kélia, Bárbara. Boa Keila. Noite, pessoal. Tá mais integrado. Keila, né? Keila.
Lindona.
Bacana. Ninguém perguntou nada, o pessoal está animado, só está animado. Mas a vida é isso mesmo.
André,
a
gente vai tentar... Oliveira também, minha amiga.
Bacana. Os amigos estão para isso mesmo. Não, sabe por que eu falei esse ponto aí de esse ponto do X novo, tá? A pessoa novinha, já que nós temos aqui uma certa serenidade no trabalho, a gente consegue raciocinar, né? Porque a gente já passou por vários problemas na vida, né? E quando você pega um X novo, a pessoa está saindo aquela teoria ainda, não tem aquela prática, não tem aquela paciência, ou não tem muita ansiedade, né? Por isso que eu quis puxar um pouquinho, que não só como o Pipocagem tem um público, né? Ele tem, inclusive, não falei isso, mas ele tem um público de 25 a 45 anos, é a faixa que maior atende, né? O público, né? De 25 a 35, mais ou menos, quase 42 por aí, né? Que é justamente a faixa. Por isso que eu falei, tem gente novinha nos assistindo, né? Inclusive, eu vou falar com você, que já que você que é na área educacional, o Renato também, esse ano eu dei uma palestra na UF, né? Eu sempre falo, às vezes, no episódio, e foi muito gozado que eu nunca tinha dado palestra para a universidade. Beleza. Aí, o que acontece? Quando eu fui ver a palestra... era num seminário, eu falei, caramba, seminário, aí quando eu fui ver o cara que deu antes de mim, né, um dia antes, o cara foi meu professor de UML, eu falei, caramba, o cara com aquele slide todo professoral, cheio de informação, aquele negócio assim, se perde, né, você se perde na informação, e os meus eram slogans, só falar sobre agilidade, slogan, meme, foto pra caramba, e você vai falando, eu falei, caramba, aí eu fiz 150 slides, eu acho, foram 150 slides, era uma hora e meia, porque eu tinha que correr. Cara, as palestras são enormes e tem assunto pra caramba, mas agilidade, eu falei, caramba, como é que eu vou fazer? Então comecei a botar slide pra caramba e só frases enormes ou poucas palavras, mas e com memes e tudo. E eu falei com a galera lá, o diretor da cadeira lá de computação, falei, meu amigo, olha só, beleza, tranquilo, não sou professor, né, aqui, eu sou convidado, mas se tiver alguma pergunta que eu não souber, eu vou falar que eu não sei. Porra, não é que teve, cara? Aí outro não perguntou o negócio... Eu não sabia responder. Aí eu falei assim, ó, eu me preparei mal também, porque meio acadêmico é diferente. É ligado mais à pesquisa, né? A finança, eu não tinha lido nada, eu só estava com o mercado de trabalho, falando uma opção de coisa, de agilidade. Quando o cara falou em data size e papapá, eu voei, amigo. Eu falei assim, cara, depois...
Isso que eu ia te perguntar, assim... Quando a gente fala 150 slides, é muito, assim, mas se o assunto for interessante para o público que você está indo falar... ele vai ver 200 slides, 300. Então, assim, eu já falei, assim, quando você fala com criança de escola, sei lá, 15 anos, é uma linguagem que você tem que ter. Quando você fala com um adulto de pós-graduação, é outra linguagem. E aí, se eles estão interessados no assunto, se você consegue falar a mesma, ter aquela conexão com o pessoal que você vai dar aula ou que você vai falar... É assim, o negócio flui muito fácil. E é isso que eu falo assim, se não sabe, eu não sei. Alguém sabe? Alguém sabe aqui? Não tem que ter vergonha nenhuma. Eu não vejo...
Renato, tanto que eu não tive vergonha, porque eu não falei isso para vocês, acho que o Serrão sabe. Eu sou professor de biologia, minha primeira faculdade. Entendeu? Dei aula para pré-vestibular há muito tempo, cara. Então era com... E a última vez que eu ministrei foi num colégio público, lá em Itaipava, tinha 10 turmas de quinta, oitava, nono ano, né? Então, amigo, eu sei lidar com isso. É diferente, cara. É um lance meio diferente. Mas como era online, né? Que não é presencial, né? Presencial, tu fica assim, caramba, aí comecei a falar, eu falei, caramba, tem que andar rápido, né? Aí fiquei com o maior medão, e eu falei, cara, se não souber, eu não respondo. E realmente um garoto lá perguntou, eu falei, meu amigo, depois a gente conversa. Mas toca o barco aí, que interação, tô gostando muito aí dessa interação, que o X é muito agregador. Isso que é bacana.
Eu queria até abordar um ponto, né, que foi comentado ali, que é justamente a cocriação, né? O legal é que você traz também o cliente para dentro do projeto, né? Não é só aquele final, como era o método tradicional, né? Você chegava e, quando está pronto, você mostra o cliente. Não, né? Quando você está trabalhando com inovação e aí no método, né, do design, né, você traz o cliente para participar junto contigo, para co-criar junto com você no processo do design, né? Então, ele se sente parte do projeto, né? E aí é legal, ele começa a defender também junto contigo algumas ideias, algumas soluções, né, que a gente pensou junto durante o projeto. Isso é muito bacana, né?
É
a questão das pessoas mais novas também, que estão iniciando, né? Justamente procurar, porque quem está, às vezes, tem aquela pessoa que está iniciando, que ela quer mostrar muito serviço, mostrar, se destacar logo, entendeu? Querer se destacar na equipe. Então, acaba que não trabalha bem a parte da cocriação, da parceria, né? De saber ouvir também as demais áreas. Então, isso é muito importante. É o mais rápido possível pegar esse mindset assim, de trabalhar em equipe, ouvir as áreas diferentes, os demais pontos de vista do projeto.
Essa parte que o Serrão falou é bem, bem legal, porque nessa questão, quando ele fala de cocriação, e aí entra um pouco dessa coisa que o Renato falou do tempo de voo, é que o designer, às vezes, está ali, ele está defendendo o ponto de vista do usuário também, ele está defendendo o ponto de vista da experiência daquele produto. Mas você tem que entender, aí é mais uma coisa que já permeia bastante o meio do design, é justamente os pilares que compõem aquilo, né? A tecnologia, o negócio, o usuário. E aí, o tempo que você tem de voo faz você também prestar atenção no momento que você vai ceder, nos momentos que você vai brigar pela sua decisão, na negociação que você vai fazer nisso. Porque quando a gente fala em cocriação, quando a gente fala em integração, a gente tem que lembrar sempre também que a gente está chamando para a mesa, a gente está convidando pessoas que têm as suas áreas de conhecimento, que você, às vezes, não compartilha ou entende num nível mais baixo, e que você está ali, de fato, para fazer as perguntas. O designer não é o cara que vai saber todas as respostas. Na verdade, ninguém sabe, mas o designer, com certeza, não. Mas ele vai saber fazer muitas perguntas, talvez nem todas, mas o ponto é que ele vai entender também a hora de ouvir e de implementar também, porque, às vezes, uma ideia, uma sugestão, uma intervenção. O design, por si só, já é intervencionista, né? O design, a disciplina, né? Mas, assim, você faz uma intervenção, eu te chamei para trabalhar comigo, você fez uma colaborou, colocou uma coisa que faz sentido, ela de fato vai entregar ou vai atender os drivers que a gente selecionou, enfim, as métricas e os parâmetros que a gente está usando para medir aquilo. Cara, você olhar e falar assim, cocriação não é propriedade, entendeu? Ela vai pertencer a todas aquelas pessoas que estão ali dentro. Então, por mais que você tenha falado, isso aqui foi ideia minha, mas foi uma ideia sua que nasceu porque está todo mundo ali também se ajudando, entendeu? Então, o designer, aí no caso, o profissional, vai fazer esse papel de mediação, de facilitação, quando tem esse processo com mais pessoas, e principalmente pessoas que não são designers, e de esse ajuste, essa diplomacia que coloca na mesa o seu ponto de vista, o que você defende do usuário, o que você, como PO, está trazendo, de repente, ou está trazendo para defender o negócio, enfim, o que o cara, a tecnologia vai falar, cara, peraí, eu preciso, qual o tempo você vai me dar para fazer isso? Eu tenho
tem um negócio que eu estou lembrando agora. Tem um negócio que eu estou lembrando agora, que quem não é muito ligado em design, tá. Foi ano passado, ano retrasado, não me lembro. Aquele negócio dos 3 anos, né? Está começando.
Há 3 anos atrás?
Não, mas tem um lance assim. Eu me lembro uma vez que a pessoa falou assim: não, oi, se a gente não conseguir fazer essa tela, a gente põe em construção. Eu falei, cara, em construção, isso era antigo, né? Antigamente não tinha esse negócio, né? Tinha um cara lá
com a bonequinho trabalhando,
né? Um bonequinho trabalhando,
por exemplo.
Entendeu? falei, caramba, cara, falei, não se usa mais isso. Não é mais essa abordagem. Não, isso tem quanto tempo que mudou esse negócio? Deve ter o quê? Uns 10 anos? Eu não sei, né? Quanto tempo tem que não se usa mais, né, o bonequinho? Você abriu o link, tá lá o link, mas o bonequinho em construção.
É, porque você pode começar com um pequeno, né? Com um MVP e aí aprimorando, sabe? Aí essa é questão ideal, de construir. Né? Antigamente parecia que você tinha que estar tudo pronto. E pronto, tá aqui, perfeito. Não. Sim, hoje em dia você começa com MVP e vai construindo, né?
E que a entrega era fim, né? Entreguei, passa a bola agora.
Né? Apertando bem ou mal com a questão do Lean, né, do Agile, e o chamado Fail Fast. Né, uhum, uma vez que falando, vamos materializar. Então vamos botar, né, vamos dar uma forma para esse negócio. É muito do que a gente faz, a gente está dando forma para as coisas. E aí trazendo o stakeholder, né, o usuário final, a galera do business, para ajudar a dar forma. Mas bem ou mal, aí que tá, a gente materializa e falha logo, ou acerta. Eu acho que isso é uma coisa legal que acontecia 15, 20 anos atrás,
isso, quando a gente
fazia juntos, né, em outras empresas. A gente fazia e gastava
tempo. Tinha muito mais retrabalho antes, né? Porque você justamente não pegava logo a falha, né?
Então,
no meio aí, do processo.
Então, estava vendo um flerte muito bacana no universo do Scrum, Agile, que a gente está participando, e que é muito bom, né? No final das contas, então, beleza, se definiu objetivos, se definiu o MVP, o MVP1, como o Renato falou, né? O primeiro MVP. Tá bom, vamos dar uma forma. Vamos dar uma forma junto com o cliente. Se não for bom, falha logo. Né? Beleza, deu
forma. Não, legal. O cliente estando do lado.
Isso é muito bacana. Né? Isso é muito uma tendência que está muito boa nesse sentido. Eu acho que no final, a gente está vivendo isso. Está, né, sendo ouvido desde o início. Se não funciona, se não é o conteúdo que está lá, não é o texto, não é a função, não está de acordo, falha logo, volta para a prancha, prototipa de novo. Isso é muito
bacana. Eu queria perguntar para vocês, assim, eu tenho um costume de quando estou numa reunião de cocriação, eu costumo falar assim, olha só, aqui na sala, todos nós somos usuários, tá? Então, não existe certo e errado, todo mundo pode contribuir, deve contribuir, e a gente vai chegar no melhor projeto possível, na melhor ideia possível. Eu já falo isso dentro do que a gente está falando do papel integrador, já pensando em que, para deixar as pessoas à vontade para errar, sabe? Para falar besteira assim, sabe? Para falar uma coisa que está pensando e às vezes não vai falar porque tem medo de falar ou está constrangido. É. Então, você tira, eu acho que isso é muito, eu acho isso muito importante o nosso papel como UX, de deixar claro que, ó, todos nós somos usuários, tá? Lógico que é quando está fazendo um aplicativo para celular, por exemplo, que é nós somos usuários de aplicativos mobile. Então, deixa todo mundo à vontade na sala, deixa todo mundo à vontade para dar ideias. E essas técnicas que o Jacques está... citou, assim, vieram para ficar, assim, mas vieram assim para permitir que as pessoas falem e não tenham vergonha de falar, sabe? Até esse processo de escrever no post-it e não levantar, é um processo que permite que a pessoa coloque a sua ideia ali e não se sinta melindrada assim, de falar alguma coisa que não tem a ver, né?
Então facilitou muito o mundo ágil para quem é de UX, né? Porque você
facilitou,
pode...
Eu acho que é importante, mas, né?
O problema de errar é você
não fazer nada com o erro, né?
E era isso que acho que se você está errando, como o Jacques falou, você erra para aprender. Se você errar e jogar o erro fora, aí realmente ele é um problema. É claro que você não quer errar para sempre, é claro que você tem uma entrega, é claro que você tem uma data, você tem uma expectativa, mas só não erra quem não trabalha, quem não tenta, quem não tem a cara para fazer, entendeu? Aí beleza, aí você não vai errar nunca, show de bola, mas e aí?
E outra coisa também é você não... isso é muito importante para quem está iniciando também, é não ter apego aí às soluções que você dá, né? Porque também aí é aquilo, você errar e pegar e continuar errando, insistindo no erro, também é um problema.
É complicado.
Apego, né?
Mas assim,
essa condição, né? De, tipo, abandonar. Não funcionou, abandona. A gente não pode ter essa qual é a palavra que eu estou buscando? Talvez esse ego, né? De tipo, não, abandona, desapego. Não funcionou, começa de novo.
Isso. Não, existe projetos também que, no meio do projeto, o próprio cliente fala assim, o que eu pedi inicialmente não vai me atender. Então, para o caminho que está indo, vai ser melhor, sabe? Melhor do que eu queria. Então, isso é mais uma vez, assim, é deixar todo mundo bem à vontade, principalmente o cliente, né, para falar assim, olha, eu pedi uma coisa, mas eu estou vendo que o que vocês estão fazendo é muito melhor do que eu pedi.
Eu acho que o principal.
Bota o comentário
também,
aí, bota aí na.
Da parte do errou, joga fora, volta, refaz. É, quando você faz um bom levantamento, né, aquilo que a gente estava conversando no início, né? De você estar junto com as pessoas que entendem do negócio e perguntando e levantando o máximo, né, de informações possíveis para que você consiga fazer uma melhor solução. Então, eu acho que quando você faz um bom levantamento, também ajuda muito, né, a não chegar a ter um erro tão grave. A fase de pesquisa...
Isso
ela...
né? É bom.
Exato, exatamente.
Olha o Carlos aqui. O Carlos, também, só tem amigo, né? Hein? Só tem amigo aqui na... Aqui está... jogo de comadre. Só tem amiguinho, né? Só tem amiguinho aqui, ó.
A gente mandou para eles as perguntas.
Segunda-feira eu deposito, Carlos.
Legal, velho, Luz. Jogo de comadre, hein, gente? Chega fogo. Esse pipocagem está muito animado. Legal ver a evolução e a convergência dos conceitos com o desenvolvimento. Antigamente, falávamos do design que tinha noção do desenvolvimento ou desenvolvedor que sabia usar algum conceito de design. Perfeito. Tem mais gente aí. Aqui, a Chayane.
O que a Geni falou é interessante. Porque hoje em dia, um aprende com o outro. Né? Eu aprendo muito com os desenvolvedores e vice-versa. Assim,
Exato, também.
Né? Recíproco. Boa noite, gente. Deixa eu fazer uma pergunta para a Andrea, que está muito quietinha. Qual a vertente da Auschwitz que você errou muito ou que acha mais chato e difícil?
Nossa, essa pergunta é difícil, hein?
Seu gerente está escutando isso?
Foi para você. Keila,
tudo bem? Então,
mas o que você acha de difícil, de ruim?
O que eu acho difícil, chato? Olha, paleta, eu vou dizer uma coisa. Paleta de cores, não. Eu adoro paleta de cores. O que eu acho, assim, existem alguns componentes que a gente tem que desenhar que, às vezes, eles são mais chatos mesmo, né? Por exemplo, eu estou passando agora por uma fase de dashboards, que eu tenho que desenhar os gráficos a gente estava até conversando sobre isso, né? Tem gráficos de tudo quanto é jeito. Então, imagina você ficar desenhando vários gráficos diferentes, né? E para fazer a navegação do protótipo, tem que mudá-los, né? De desenho. Então, isso assim, isso é chato, vou dizer que isso é chato.
Porque, não, e aí tem aquela pessoa que. Aí você apresenta o gráfico, aí o cara fala, não, mas ó. Aqui nessa tela estava 50%.
Isso aí. Está
100%. Pô!
Está dando 50%.
Fala que é um protótipo para a pessoa.
Isso aí.
Não está apresenta o protótipo, o cara quer que já como é que se diz? Já grave na base, né? Chega, tem um protótipo navegável aqui. Não, já está gravando, já está percebendo.
Eu estou atualizando já.
Eu fico feliz quando acontece isso, porque quer dizer que o nosso navegável, o nosso protótipo está perfeito, né? Porque a pessoa se confundir com o sistema, então, porque está tudo ok com o protótipo. Então, Tranquilo.
Mas existe um a mais também, né, André? Tipo assim, não é todo dia que é ótimo, a gente vai desenhar as melhores coisas. Tem dia que você está lá fazendo formulário.
Tem dia que você não está inspirado, né? Também. Tem dia que você está querendo uma solução e você não acha. E você não está inspirado, você não acha uma solução para aquilo, né? Quando eu empaco assim, o que eu costumo fazer é dar umas pesquisadas, umas olhadas em sites, em outros aplicativos, para ver se, né, surge aquela ideia.
E o benchmark também é muito bem-vindo, né? Eu acho que é bacana. Exato. No projeto que a gente faz um benchmark bem legal mesmo, tem muita variedade, né, de componentes, de telas, de soluções, né? Isso que é bacana. E a gente vê a evolução de como está hoje, muito simplista as páginas, né? Agora vamos falar um pouquinho, né? A gente está vendo aí, né? Acompanhando junto aí os benchmark. As páginas são muito secas agora, com fotos, né? Com chaves, palavras-chave, né?
E quando você faz um benchmark, é interessante ver outras áreas também, né?
Eu quero ressaltar, olha que bacana, né? O André falou de protótipo, né? Olha que legal o parceria com o desenvolvedor. Mas olha que bacana, então, de poder fazer um protótipo que pode ser tão descartado, que poupa um tempo enorme, né, de recursos, né, de recursos dedicados, a gente poder, então, fazer um protótipo. Ir lá com o cliente, mostrar para ele. Iterar, né? Fazer uma coisa iterativa. Funciona, não funciona, volta para a prancha, atualiza o protótipo. E o desenvolvedor, no final das contas, só atacar, né? Só entrar em cena muito mais quando o protótipo está balizado pelo cliente, pelos stakeholders, pelo usuário final. Eu acho que a gente tem que dar um pouquinho desse tapinha nas costas, né? Do tipo, que bacana o que a gente está trazendo, né? De poder prototipar, com isso revelar o que tá acontecendo, revelar se a coisa está indo numa condição boa, se as funcionalidades estão de acordo, se as funcionalidades estão atendendo objetivos do projeto definidos num Lean Inception, e a gente, né, coloca ali, prototipa, apresenta, isso mostra, opa, todo mundo de acordo, beleza, vamos começar a desenvolver. Eu acho que isso a gente não falou até agora. Então, o tempo que a gente poupa, tempo e dinheiro, né, começam a atacar no momento que está muito mais claro para todo mundo.
A gente prototipa, e prototipa junto com o desenvolvedor, né, com o desenvolvedor do lado, ele falando assim, isso é viável de ser feito.
Esse aqui é o ideal, né, porque senão você vai fazer o protótipo sozinho, quando chegar no desenvolver, o cara não tem como fazer o que você fez.
Tem na biblioteca de componentes, né?
E pensar que tudo isso passou, porque antes teve um trabalho de pesquisa, teve um trabalho de descoberta, um trabalho de investigação. Até esse processo mesmo de cocriação, ele não nasce do nada. Né? Então, até depois que você começar a chamar um pessoal de pesquisa, de UX Research para falar, é legal também. Você começar a ouvir o processo mesmo de cocriação, de onde ele começa e as etapas que são necessárias. Porque o designer também, um pouco que o André falou, você tem o seu momento a sua necessidade de inspiração e afins, mas você não é um artista assim que você tem uma entrega, você tem uma demanda, você tem uma expectativa. Então você também faz você se alimenta de dados, você se alimenta de recursos para tomar essas decisões. E às vezes, quando você tem esses momentos que você não avança, voltar para as pessoas ou voltar para esse material pode ser o desentrave disso. E aí é o que o Renato falou também, e o André estava falando. Nem todo dia é um dia bom, nem todo dia é um dia que você está fazendo uma coisa incrível.
Acho que em qualquer área falando é assim, né?
Mas falando em coisa chata, que eu acho, assim, aí pegando um pouco da pergunta, que não foi para mim, mas é que, assim, para mim sempre é chato lidar com aquele cara, esse não tem jeito, tá? É lidar com aquele cara que chega no meio do caminho e fala assim, cara, você tem que colocar isso porque eu acho que vai ser assim, o Ripo, né, a opinião do cara mais importante, e aí é o cara que atropela, você tá cheio de insumos, você tem todas as metas, tem todos os dados, e o cara fala, tá, mas eu tô falando que tem que colocar. Essa interação sempre,
é brabo, né?
Pra mim,
tem mais perguntas, tem mais perguntas aí, tem mais perguntas no ar.
Tá bombando as perguntas pra mim.
que é, Renato? Desculpa, antes de ler, o que, que é? Fala, Renato.
O que o Spina falou assim, não é nem o cliente, nem o desenvolvedor. É, às vezes é o Ipo que é a pessoa que está na reunião, mas ele tem um poder de veto assim, muito grande. Sim. Então, tem que saber lidar realmente.
Com certeza, com certeza. Ó, a Keila aí puxando aí. Você pagou ela, né, o Andréia? Pergunta para a Andréia. Sempre a Andréia, né? Botar ela na fogueira. Agora... Na sua experiência, é mais difícil lidar com a expectativa do cliente ou com o desenvolvedor? É mais ou menos o que a gente estava conversando aí.
Exatamente. Então, na minha experiência, eu já tive a experiência com os dois, né? A expectativa do cliente, às vezes, ela é muito alta por o pouco tempo que ele dá para a gente fazer com que a gente consiga, né, chegar na expectativa dele, digamos assim, né? Porque, assim, o cliente tem uma expectativa maravilhosa, beleza, ele passou tudo para você, você sabe o que você tem que fazer, mas aí o tempo é mínimo, e aí como é que você faz isso, né? Então, isso é complicado, isso é bem complicado. Muito complicado. Expectativa e realidade, exatamente. E desenvolvedor?
Opa,
André, deu uma travada aí.
Não, a gente vai guardar essa pergunta para ela poder falar.
Quando ela voltar, ela fala tudo.
Voltou.
Repeat.
Deu uma piscada de luz aqui, justamente
na hora. Pareceu a porta do fundo. Assim.
Você falou, e o desenvolvedor aí, pô, tirando a tomada.
Eu acho que é isso, gente.
Ó, tem outra pergunta para outra pessoa aí. Tem outra pergunta, hein?
Olha, experiência com o desenvolvedor, eu tive experiências bem negativas de pessoas que não estavam abertas a cocriar, a trocar, a escutar, né, e querer falar com você também. Tive essa experiência há 3 anos atrás, né, Ibson?
Ah, sei como é que é. 3 anos atrás, essa época, 2017, era muito ruim.
Então, é mais ou menos isso mesmo, tá, no caso, 3 anos atrás. E tive uma experiência maravilhosa, tá? Com não só com desenvolvedor, como com QA, com PO, com uma equipe maravilhosa com quem eu trabalhei antes de estar onde eu estou hoje, que foi fantástica e que deu super certo. Por quê? Porque as pessoas ali estavam dispostas a falar, a te ouvir, a trocar, né? E hoje eu também estou tendo uma experiência maravilhosa, né, com o desenvolvedor com quem eu estou trabalhando. A gente está fazendo um trabalho muito legal. Ele me apoia muito, sabe? Então, assim, eu tive várias experiências, tanto com o cliente quanto com o desenvolvedor.
Ó, tem mais perguntas, hein? A galera tá pipocando agora, hein? Para o Alexandre, Alexandre? Também tu comprou, né? Na sua experiência de UX, né? É usar arte com tecnologia?
Não, pelo que é. Então, vamos lá responder. Cara, é um engano achar assim, que o X assim, tem a ver com arte, mas não tem muito a ver com a arte. Você tem que, as soluções que você dá, né, você tem que estar embasado com pesquisa, né, com justamente levantamento, entendimento de diversas áreas, né, envolvidas no projeto. Então, esse é o papel até do designer, né? Do ex-designer. É você entender a área do negócio, a área técnica, né? Que é a parte do desenvolvedor, a área do usuário, né? A parte do usuário ali também. E aí, justamente, juntar essas informações, né? Todas e aí trabalhar justamente na inovação daquele produto, né? Em si.
Tem mais perguntas. Hoje o pessoal está perguntador, hein? Ó, Cláudio, onde começa e termina o papel do X e do designer Tinker? Ele falou Tinker. É. Pois eles trabalham com muitas ferramentas em comum e às vezes parece que os papéis se entrelaçam. Alguém responde essa?
Olha, assim, o papel do X e junto com... entendi o Design Thinker, tipo, a forma de pensar isso que ele está colocando? Não sei, o Cláudio.
Eu acho
que começa e termina.
Como se fossem dois papéis distintos.
É, né?
Na verdade, Eu acho que na verdade, o Design Thinking está dentro da área de UX, né?
Então, exatamente, ele está dentro.
O Design Thinking é no UX.
Tem início, final.
Não tem, então, essa... Então, vai outra pergunta, outra pergunta.
É, o Design Thinking é uma metodologia, né, que a gente utiliza para trabalhar com inovação.
Não deixa de ser do teu ferramental, né? Enfim.
É a ferramenta do design.
Tem a Bianca Gorme. Acho que Gorme.
Bianca, amiga!
Toda família, tudo treta. Pago aqui. Muito importante prototipar, contando com a viabilidade técnica do time desenvolvedor, né? Deve, para alinhar o esforço e expectativa.
Foi o que a gente falou. Não adianta a gente fazer uma interface linda, maravilhosa, e mostrar para o cliente, e falar, tá pronto? Aí o desenvolvedor olha para a tua cara e fala assim...
Não, tá doido.
Olha só, a Garden. Temos que disseminar cada vez mais esse trabalho colaborativo, envolvendo profissionais de várias áreas diferentes. No final, todo mundo está ganhando, principalmente o usuário final. Perfeito.
Com certeza.
É o usuário final.
Meu orgulho.
Essa coisa que o André falou de trabalhar com equipes que são bacanas e são... Cara, eu e o Renato, a gente já trabalhou com um desenvolvedor que a gente colava estrelinha no caderno do cara. O cara era muito gente boa, fazia tudo que a gente... Pô, a gente tinha as ideias junto com o cara e o cara metia
ele
a cara...
Ele comprava as ideias.
Exatamente, ele comprava as doideiras que a gente estava fazendo, isso para TV digital. A gente estava fazendo uns negócios... Cara, não tinha nem padrão, nem norma definida, e o cara tava comprando as ideias, fazendo...
Eu tive essa experiência também. Muito legal.
E isso faz assim... E aí, como o André falou, agora eu tô num projeto, tô numa empresa que tá tudo muito bacana, muito... Porque, assim, a maturidade da empresa, a maturidade de design da empresa também faz muita diferença nessa hora. Sim. E aí, o papel integrador que a gente está falando do design, quando ele está num ambiente que essa maturidade é bem baixa, a coisa está começando, é papel dele, inclusive, defender... A existência dele ali dentro, mas não como porque eu preciso estar trabalhando, não, defender a necessidade do que ele faz enquanto parte da construção daquele produto, entendeu? É defender, eu falava assim, quando eu entrei numa empresa que nunca teve designer, nunca, assim, eu fui o primeiro designer, a empresa tinha, sei lá, 15 anos de rua, de existência, com produto indo para a rua, para o usuário na ponta. E aí, eu explicando para os caras as coisas e tal, e o desenvolvedor começa a te olhar. Toda a movimentação nova, ela gera resistência, né? E aí, o cara te olha e fala assim, cara, eu não estou aqui para ser melhor que você, mas eu estou aqui também para não deixar o design ser pior. Tudo vai estar nivelado, vai estar no mesmo nível, entendeu? A importância do desenvolvimento, a importância do negócio e, no mesmo nível, a importância do design. E aí, sim, esse tempo de voo faz a diferença de você perceber esses... pilares, né, se a gente pode...
E aí é papel do design também construir essa maturidade dentro da empresa, né, essa maturidade aí de inovação e de fazer com que os setores da integração, né, crie essa integração entre setores da empresa, né.
É bem legal, assim, eu queria falar um exemplo. Em todas as áreas da vida, assim, se você é colaborativo, você vai ter um retorno e engrandecimento.
Exato.
Né? Eu tive a oportunidade.
Deixa eu pegar um ponto aqui. Avanço aí do que o Renato está falando, o Rodrigo está falando. Acho que todo mundo está falando, então, né? O designer entra em
vezes, eu já né? só concluí um negócio, assim, eu tive uma oportunidade de fazer um projeto em que a gente chamou, por exemplo, a pessoa que estava colocando a gasolina no carro, sabe, o frentista ali, e isso foi uma oportunidade única, assim, de chamar ele para ver se o aplicativo funciona. Então, a integração, quando eu digo, não é só entre desenvolvedor, não é só entre PO, não é só quem está lá no escritório desenvolvendo, mas sim quem vai usar. E não é quem vai usar e quem vai usar do outro lado. Às vezes não é nem o usuário do aplicativo em si, é quem está trabalhando para o aplicativo, sabe? Isso é interessante. E a gente aprendeu muito com o dia a dia.
Mas olha que legal. Tudo, acho que está relacionado ao que a gente está, o André comentou, o Rodrigo, tudo, Alexandre e Renato agora. Inovação, né? Então vamos lá. Digamos que alguma coisa foi definida, Lean Inception, objetivos foram traçados, e aí a gente traz alguma coisa. Isso está acontecendo muito. O design está trazendo alguma coisa que não estava definida naqueles objetivos iniciais, com o MVP. Aí a gente fala de alguma coisa que ninguém falou antes. E aí, de repente, a gente prototipa alguma coisa que não estava naqueles objetivos. Olha que bacana. Qual, né, no final, é positivo, é bom. A gente está, então, expandindo um pouquinho da percepção de um projeto, de algo que parecia coerente, bom para todos os stakeholders, bom para trazer income, né, para aquela empresa, para aquele projeto. E, de repente, a gente traz algo que não estava previsto.
Então, está indo para o comercial, hein?
Então, Renato. Então, olha só. O que eu posso falar, né? Grande cliente da empresa que eu estou, né? Da Isaac, é a Petrobras. Petrobras, vamos lá, tá, quer fazer uso do Big Data, dos dados, para poder melhorar SMS, segurança, meio ambiente, saúde, e por aí vai. E a gente, de repente, pensa num dashboard, que a Andrea falou. Dashboards estão surgindo, trazendo dados relevantes. Então, o dashboard diz, opa, houve um desvio aqui. Alguma pessoa pode estar, né, se a gente está falando de EPI, né, aquela questão de segurança individual, um ambiente que muitas vezes é inóspito, o cara tá sem capacete. A gente pode virar e dizer, cara, e se eu puder ver exatamente no mapa, um mapa de uma refinaria, né, de uma planta industrial, se eu puder ver exatamente onde está acontecendo aquilo, isso não estava num... Eu estou dando um exemplo real. Tá dizendo, a gente tem que apontar, poxa, a gente tem que salvar essa pessoa, né? Assegurar, né? Ter a segurança, mas também isso assegura a companhia, assegura um funcionário. E aí, de repente, a gente traz algo novo que não estava pensado, vou mostrar no mapa aonde aconteceu um desvio. É um desvio? Vamos definir a regra do desvio. Que história é essa? O cara está sem capacete, num ambiente de máquina pesada. Ele pode tirar o capacete para coçar a cabeça. E aí a gente pode virar e dizer, cara, tem que ter um algoritmo, né? Esse dado tem que ser identificado, tem que apontar, houve um desvio, mas eu posso dizer, porra, o cara só coçou a cabeça. Então, tem uma coisa interessante do designer, né? É um exemplo específico, mas é essa coisa do designer de olhar para essa condição humana. E aí todo mundo entra numa sincronia interessante. O desenvolvedor entende o que o designer está falando. O designer entende o que o desenvolvedor está identificando. São dados brutos, né? Big data, dados extremos, apontando tendências, apontando desvio, apontando descrição, apontando identificação, apontando recomendação. A gente está envolvido com tudo isso. Então, não é só uma tela, né? Não é só uma interface, mas a gente entra e traz, porra, eu estou vendo os dados que vocês estão tratando e eu posso trazer algo novo que ninguém pensou ainda. Será que vocês estão com isso? Né? E será que isso está trazendo valor para a companhia?
E isso é importante.
Que bacana.
E aí, completando aí o pensamento do Jacques, essa é a questão importante, às vezes, de você só não tentar executar aquela user story. Né? Como veio lá a regra de negócio, você vai lá e constrói do jeito que está lá escrito. Não. O papel do X-Design, do design, pensar no que está ali, né? O que está sendo pedido. Né? E aí pensar, e aí verificar, aquilo faz sentido, aquilo não faz sentido para o usuário final, para os outros envolvidos no projeto. Né? E aí pensar numa solução até, às vezes, melhor do que está sendo pedido. Né?
A Kélia, né? Keila, sem óculos. Ela falou, em um segundo que ele coça a cabeça, pode acontecer um acidente.
Adorei. Olha que fantástico.
Vem assim,
Keila. É uma pergunta ótima em relação a um exemplo específico. Então, realmente, uma pessoa pode coçar a cabeça, mas é uma condição humana. Aí a gente tem que definir regras. Olha que interessante. Então, o designer pode ajudar o desenvolvedor nessa parceria a definir aonde está a penalidade. Certo? Tem que entrar no banco de dados, tem que ser registrado. essa informação vai ser útil no futuro para construir o, né, esse banco de dados. Olhar de novo um cara que coçou a cabeça, um cara que estava sendo negligente. Mas as regras, isso é interessante, estão acontecendo em parceria com o designer. E a gente está sendo ouvido mais do que nunca. Então, o que eu estou falando aqui é extremamente positivo. A gente está sendo ouvido.
Uhum. Perfeito, perfeito. É isso mesmo.
Pode dizer. Beleza, meio segundo, com sua cabeça, vai entrar no banco de dados, Keila. Vai estar, tá, tá registrado.
Mas é importante... Toda decisão que você vai tomar, ela vai ser justificada, ela vai ter um propósito, né? Então, é por isso que a gente fala dessa questão da investigação, a gente fala dessa questão das métricas, dos dados, porque até quando perguntaram assim, é um trabalho de arte? Cara, depende. A arte é um componente importante para aquele produto ou para aquele serviço? Sim, a arte vai ser incorporada, mas aí tem um propósito. Mas não é um trabalho de arte, é um trabalho, sim, de investigação, é um trabalho, sim, de análise de dados, de metrificação, porque depois, inclusive, você vai validar isso. Você tem essas premissas, você tem essas certezas que você tinha no início e suposições que você vai validar depois na outra ponta, entendeu? Você vai poder saber se você estava certo, se você estava errado, se essas dúvidas persistem, se elas mudaram, se agora que você entende mais as suas perguntas e as suas dúvidas são outras, entendeu? Então, na verdade, assim, essa coisa de faz a tua interface, chega aí, ô designer, faz ela ficar bonitinha, bota um pouquinho de UX aí, isso não é tempero.
Dá um tapa aí.
Dá um tapa ainda, bota um coloridinho. Isso, cara, assim, isso é uma parte, ela ser bonita, ela ser agradável é uma parte importante, beleza, mas é igual assim, eu vou fazer um despertador que toca uma musiquinha de ninar, ele não vai me acordar. Pô, entendeu? Assim, então, a coisa tem que ter propósito, a coisa tem que funcionar. Qual é o fim daquela coisa e para que ela
serve? É produto. Olha só. Pilares. O tempo todo. Forma, função, estética. Forma, função, estética. Certo? Tem que ter um uso pragmático. Mas tem que ter uma questão. É belo? É esteticamente agradável? É importante, porque motiva. Certo? Não importa. Existe um dado que tem que ser lidado. A gente está dando forma a esse dado. Como designer. Tem que ser útil.
Mas é a ponta do iceberg. A estética é a pontinha do iceberg.
É a pontinha do projeto, exatamente.
E voltando a esse papel integrador, todo mundo está envolvido nisso. Então, se você começa a colocar isso na mesa, até para derrubar o cara que fala do eu acho, aí você fala, cara, eu não estou achando, olha aqui os dados. Você já está botando a regra, inclusive, da conversa. O cara, para justificar um ponto dele, vai pensar assim, pô, eu vou ter que levar dados para essa mesa. O desenvolvedor vai virar e falar assim, isso aqui não vai performar por causa disso, disso, disso. E aí, a própria linguagem do design que está permeando aquele grupo vai passar a ser comum. De novo, porque a questão da experiência, ela pertence a todo mundo, né?
Ó, a Keila falou de novo. Alguém de vocês já deu aula para aluno de UX com uma formação bem diferente de tecnologia?
Já. Teve arquiteto, advogado, já teve... Assim, é o interesse da pessoa em desenvolver um software e ele foi atrás e correu para pós.
Ah, bacana isso, né?
E foi atrás.
Gente, olha só, galera, eu tenho uma notícia ruim para dar, né? Que já está acabando. Já passou dentro do tempo.
Passou rápido, gente.
Teve pergunta para caramba. Quer dizer, acho que teve pergunta dessa, né? Que eu achei legal, tem várias pessoas aqui. Ah, foi mal, não, nada a ver. Eu deixei o bar correr, pô. Isso mesmo. Tem que ser. Aconteceu uma vez.
A gente fica à disposição também, se quiserem entrar em contato, isso é bom.
O que acontece, o Renato e o pessoal aí já, pessoal, o Serrão já sabe, e está acontecendo com ele hoje. Vocês estão vindo aqui, eu falo para todo mundo, não é a primeira vez que vocês vinham, vocês estão aqui, vocês só virão daqui a 3 anos, nada disso. Eu vou estar sempre em contato com vocês, tá? Tanto no LinkedIn, WhatsApp, sei lá o que for, para a gente voltar aqui. Porque eu quero fazer realmente uma trilha de UX. Tá, e semana que vem vai vir uma garota lá do Paraná, isso aí, de UX. Tá, então, de repente, a gente pode bater outros assuntos ligados ao UX, que emendam com agilidade, né? E eu quero agradecer a vocês, tá? Por vocês terem pego essa 1 hora de tempo de vocês, ainda mais de noite agora, tá? E ter vindo aqui e prestigiado o Pipoca Ágil. E eu quero agradecer essa galera que está aqui, tá? Que escreveu, o pessoal que foi comprado, a plateia comprada, né? Esse pessoal
tá... A Andrea está um pouco mais pobre hoje.
Né? É, hoje ela está. O cara já está né? Já tá no Pix, né?
Mas eu vou dar um... Deixa eu falar. Isso aí é o resultado de colaboração.
Mas eu vou dar oportunidade para vocês falarem assim, dar dica agora no final, agradecimentos finais e tudo, para depois voltar para mim para eu fechar, tá? Então, começa você, André, e puxa aí outras pessoas para dar a mensagem final. Aí.
Obrigada, foi maravilhoso. Esses caras aí, eles são muito tops, eu gosto muito. Serrão, não dá nem para dizer, né? É meu mestre Oda, é, Max.
Eu sou emotivo.
Aprendi e aprendo muito com ele, né? Ele realmente é show de bola. E, assim, agradecer muito a galera toda que veio prestigiar, amigos mesmo, que foram colegas de trabalho e se tornaram amigos, justamente por a gente ter feito um trabalho tão legal, tão bacana, que deu tanto resultado. Então, assim, só tenho a agradecer. Obrigada, Ibson, pela oportunidade. Amei estar aqui. E é isso, gente. Obrigadão mesmo. Um beijo para todo mundo. Boa noite.
Fala aí, Serrão.
Beleza. Obrigado aí, Ibson, mais uma vez, pela oportunidade de estar aqui debatendo sobre o universo aí de UX Design. E ter essa oportunidade aí também de reencontrar grandes amigos aí, né? Que a gente chegou a trabalhar junto em outras empresas e tal, e revê-los para conversar sobre esse assunto tão bacana, né? Que é o papel integrador aí do UX Design. Valeu.
Vai lá, gente. Manda aí mais um.
Bom, acho que eu tô na ordem, né?
Tá na ordem.
André Serrão e depois eu apareço. Beleza, então vou falar.
Sentido de horário.
Eu acho que hoje é um prazer, né, mas quando mexe com um amigo.
Dá um like no canal.
E aí a gente podendo aí contribuir o que cada um está falando, cada um com a sua experiência, né? E dar um feedback do que a gente está vivenciando no mundo real. Né? Então, no final, é interessante poder unir aí teorias, né? Com o que se faz na prática. Teoria e praxis, como a gente fala. Isso dá um grande samba. Para mim foi um prazer também. Né? Foi uma hora aí que a gente está trocando ideia, estou vendo perguntas surgindo aqui. Então, a experiência era super positiva. Eu acho que a recepção foi muito boa. E cada um colaborando, né? Quase co-criando, né? Em termos intelectuais. Tá, gente? Então, bem toca. E me convida que eu gostei.
Gostei também, muito bom.
André, aumentou.
Olha lá, todo mundo está bem por mim, está melhor. É
um conteúdo.
Assim, seguindo junto com o pessoal, cara, assim, eu vou também agradecer bastante pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui com esse pessoal. O Renato, que é um cara que eu falo sempre. Cara, até de ver o Angelinho aqui aparecendo ali nos comentários, que é um cara que trabalhou com... Que é meu amigo já também, de moleque. A gente trabalhou junto, ficou um tempo sem se falar, depois voltou e falar com o Serrão, já conhecer a Andréia. Conhecer você também, Ibson, porque eu comecei a ver o Pipoca Ágil nos anúncios que você fazia dentro do grupo do DT em Rio, cara. Isso já tem um tempão. Mas você estava sempre falando só... eu conheço lá o pessoal que organizou lá o Alan, o Zeca, o Thiago, aquela galera. E aí, achei muito bacana também você estar criando essa trilha, estar fazendo essa coisa, ampliando os horizontes, né? Porque você tinha um foco bastante bem definido, não que você esteja perdendo, mas você está, na verdade, agora criando caminhos, né? Porque ela vai trazer uma visão maior, uma multidisciplinaridade para quem está assistindo, de conhecimento, que exatamente, você não precisa dominar todas as áreas, mas você pode conhecer, é o que o Renato falou também, querer aprender sempre. Então, mesmo que eu não vá me aprofundar, mas eu quero aprender, eu quero saber o que o desenvolvedor tem de dores, eu quero saber o que o cara de negócio tem. Você está sempre isso. Então, assim, eu quero agradecer essa oportunidade que você está fazendo. Pode convidar de novo. O design tem muitas áreas dentro dele. A gente hoje falou de uma coisa super maior, mas como eu falei para você, tem o pessoal de pesquisa, tem o pessoal de interface, tem o pessoal de design estratégico, tem design de futuros, tem design, enfim, de motion design. Então, você tem várias áreas que permeiam isso e que você pode trazer gente aqui, pode. Essa tua trilha vai ser infinita.
Não, vai rolar mesmo.
Esse espaço existir, cara, é muito legal. Obrigado mesmo pelo convite. Foi bacana. Agora que eu sempre vi lá no grupo, assim, apareceu minha cara lá também, pessoal, galera. Foi bacana, legal. Pô.
Vai ser reconhecido no aeroporto agora, né?
Não, já.
Pode ter que botar agora óculos escuros quando for no aeroporto.
O Jax é mais, o Old Wolf ele é mais.
O Jax é a estrela aí da galera. Então, eu também queria agradecer o espaço aí também. A oportunidade é, para mim, a primeira experiência assim, fazendo, né, essa live e tal. E o que é muito gratificante ver o quanto a gente tem de trocar, como a gente pode trocar. São pessoas muito queridas, eu acho que a gente faz amigos, né? Eu acho que hoje em dia, vou falar que nem Faustão, mais do que nunca, né? A gente faz amigos. A gente faz amigos no trabalho, e isso leva para a vida inteira. O que o Spina falou é o que eu tinha escrito aqui, né? Que é aprender sempre, essa vontade de aprender. Tem que estar em todas as áreas, em qualquer lugar, né? Conhecimento está aí, né? A gente está numa época com conhecimento. Isso aqui é um canal de conhecimento também que você traz, Ibson, e parabéns aí pelo teu trabalho. E agradecer, né? Aprender sempre, sempre com responsabilidade, né? Você pensar no usuário, pensar no, né? Pensar na outra pessoa. Eu acho que é um caminho aí que a gente
empatia
vai percorrer.
Empatia, né?
Eu tentei segurar essa palavra para não falar um bordão da empatia, mas é isso aí, né?
Tem que usar bordão, Renato.
Só fazendo, gente comentando aqui, ó. Um adendo muito rápido. Uma das coisas importantes aqui, a Garvin falou, você poder fazer o pipoca com cerveja depois, quando a gente puder reunir esse pessoal.
Essa galera mandou aqui, é isso aí,
Essa
eu gostei.
A ideia que eu tenho para quem. Só para a gente fechar aqui é o seguinte: o Pipoca Ágil, eu tomei noção do seguinte, não vou ficar só Rio São Paulo. Então, eu estou falando com gente do Brasil todo e, como vocês viram, do mundo, né? A galera toda, então estou espalhando, porque não adianta ficar, porque eu vejo muitos podcasts aí que são muito regionais, assim, bairristas. Tá? E eu queria falar com a galera que faz a coisa acontecer. Tá? Eu não quero galera que só escreva livros, né? Assim, o cara que faz artigo. Não, quero pessoas que estão no dia a dia. Que é legal, coisas que não estão no livro, né? Como lidar com pessoas, coisas desse tipo, entendeu? E essa minha diversidade, né, de assuntos, todos eles permeiam a agilidade, né? Porque está sendo usado muita agilidade e eu vejo impacto direto sobre o pessoal de X. Tá? A gente falou muito co-criação aqui, cooperação, né? Aquela da coisa ver nascendo juntos, né? Então, meu amigo, não vou. Olha só, sabe quando eu sei quando está na hora de acabar? É quando dá aquela fome, tá? Dá uma fome. Tá na hora de acabar. Eu nunca falei isso em público, eu acho. Eu tô falando agora em público. Eu sempre falo no final. Mas, gente, olha só, não saem agora, tá? Porque eu já fui em live que o pessoal saiu, todo mundo batia. Eu falei, calma, gente, calma. Só para dar um último tchau pra galera e depois a gente fala rapidinho. Só um minutinho, sabe? No backstage, tá legal, gente? Então dá um tchau aí pra galera, fechando esse episódio maravilhoso. Obrigado.
Valeu. Tchau, pessoal.
Obrigado.